Você está ouvindo o Descomplicast, o podcast do Descomplica TCC.
Olá, Descomplicados! Tudo bem com vocês? Eu sou Febrânia Fernandes, a fada sensada do Descomplica TCC.
Gente, fala, Descomplicados! Que honra estar aqui! Eu sou Ilana Medeiros, mais conhecida como A Bonita, mas aqui é a fashionista das assessorias. E juntas com Febrânia, a gata, vamos apresentar o Descomplicast de hoje.
Então, bora, Ilana, bora apresentar, que esse episódio está muito bom. Nós vamos falar sobre a atualização da norma da ABNT 6028, né? A mais conhecida norma de resumo, né? Agora é conhecida como resumo, resenha e recensão. Vamos falar sobre o que mudou e tudo o que você precisa saber sobre a atualização da norma.
Calce, menina, brinque e vem conosco. Cola que é sucesso que nós arrasa, viu, Descomplicados?
Isso aí, gente. E para falar sobre a atualização da norma 6028, nós temos aqui, olha, uma convidada para lá de especial. Uma veterana do Descomplicast, uma queridíssima dos nossos ouvintes, a nossa bibliotecária diferentona, Joana Ferreira. Vai lá, Ilana, conta pra gente quem é a Joana.
Sim, ela arrasa. Só o currículo aqui dela, vamos lá. Ela é mestranda em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB, graduada em Biblioteconomia pela UFPB, membro do Grupo de Pesquisa e Estudo em Informação, Aprendizagem e Conhecimento, o GIACO, e atua com normalização de trabalhos acadêmicos. É colaboradora do Descomplica TCC e do Descomplica Ensino Médio. Joana Ferreira, a bonita, mais conhecida como bibliotecária diferentona. Seja muito bem-vinda, gata, à nossa entrevista de hoje. Estou emocionada.
Oi, Lana, Febrânia. Muito obrigada por essa introdução maravilhosa, né? Eu fico muito feliz por estar aqui, a honra é toda minha e espero poder contribuir, né, para discutir aqui um pouquinho sobre a norma de resumo. Eu estou empolgada, vocês também estão, eu acho que vai dar super certo aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Então vamos com tudo!
Com certeza vai ser assim, excelente, vai ajudar muito quem está, né, estudando as normas, quem está aí desenvolvendo o TCC, naquele momento de fazer o resumo. É imprescindível a leitura e, claro, nós não poderíamos deixar de falar sobre a atualização da norma, recente, né, um assunto muito recente. Então, vamos lá, sem mais enrolação, vamos começar. A primeira pergunta é sobre a surpresa que foi a atualização da norma, né? Esse assunto, ele bombou nas redes, né, os pesquisadores, os estudiosos. Eles falaram muito sobre essas mudanças, né, sobre a atualização. Então, Joana, fala pra gente quando que ela foi publicada e quais foram suas mudanças.
Bom, vamos lá. Para começar, né, realmente o assunto bombou demais nas redes sociais. A gente viu o pessoal se engajando bastante para poder discutir, até para poder entender sobre essas mudanças, e isso é o que a gente também está tentando fazer aqui hoje, né? A primeira coisa que a gente pode falar, Febrânia, é sobre a data em que a última norma foi publicada. A antiga norma, 6028, de resumo, foi publicada no ano 2003, lá no dia 29 de dezembro, e a norma atual foi publicada no dia 18 de maio, aqui desse ano, né, 2021, e a gente está aí com quase 3 meses desde que essa atualização veio aqui para o nosso mundo acadêmico, para as produções. Esse fato é muito importante para a gente conseguir compreender que as normas, elas não mudam o tempo todo. Muitas pessoas têm essa ideia, né? Alunos da graduação podem pensar isso também, até da pós, pesquisadores, enfim, que a norma muda o tempo todo, mas não é bem assim. A gente percebe que a norma de resumo, a última atualização antes dessa nova, de 2021, foi feita em 2003, ou seja, 18 anos atrás, e ela foi muito bem-vinda. Já fazia muito tempo desde que passou por uma atualização, e é necessário que a gente consiga ter essas normas atualizadas com certa proximidade, né, do ano que a gente está desenvolvendo pesquisas, até para poder acompanhar a comunicação que acontece entre pesquisadores com a produção, e até o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, de pesquisas científicas, né, muda com o tempo e a norma ela vem para se adaptar a esses novos contextos. Não foi diferente com essa atualização, agora em 2021, a ABNT NBR 6028 trouxe algumas modificações muito importantes e a gente vai tentar discuti-las aqui agora com vocês. A primeira delas diz respeito ao próprio layout da norma, né? A gente vê uma diferença no layout, antigamente era mais enxuto e agora a gente vê uma divisão por páginas de prefácio, de sumário, a logo maior da ABNT. E a primeira diferença assim, que a gente percebe quando começa a ler o documento da norma atualizada é no título, que antes era chamado de informação e documentação, resumo, apresentação, e que agora na norma nova passou a ser intitulado informação e documentação, resumo, resenha e recensão, apresentação. Então, aí a gente já começa a perceber que vem muita coisa boa e nova por aí na norma, já na mudança do título. A quantidade de páginas, Febrânia, também foi algo que sofreu modificações. Na norma antiga, a gente tinha 2 páginas para contemplar todo o conteúdo de glossário, de prefácio, de orientações sobre regras gerais. E agora, na nova norma, a gente tem aí a norma distribuída em 7 páginas, 3 para o conteúdo, né? E 7 contando a capa, o copyright, o sumário e o prefácio. Então a gente tem aí o total de 7 páginas na norma atualizada. Um outro detalhe foi o sumário da norma, que passou a ser mais detalhado, né? Antigamente, no sumário da norma de 2003, a gente tinha lá prefácio, objetivo, definições e regras gerais de apresentação. Tudo muito resumido, né? Nessa norma nova, o sumário ele está apresentado em 4 sessões, né? E que se estende até a seção 4.2, contendo mais informações, como o escopo, os termos e definições, regras gerais, resumo, resenha e recensão, resumo, resenha e recensão, aí são os pontos que trata a norma nesse novo sumário. Um outro ponto a ser destacado nas mudanças que ocorreram diz respeito ao objetivo e escopo, que foi acrescentado agora na norma atual. A resenha e recensão ficando. Esta norma estabelece os requisitos para redação e apresentação de resumos, resenhas e recensões. Enquanto que na norma antiga, vamos ver só como é que era. Esta norma estabelece os requisitos para redação e apresentação de resumos, né? Então, na norma antiga não mencionava resenha e recensão de que veio tratar essa atualização. As definições também foram modificadas para poder atender a essas mudanças, né? Tratar do que é uma recensão, o que é uma resenha, o resumo indicativo, o resumo informativo. Essas são as definições de que trata a norma de 2021. Na norma antiga, a gente só conseguia encontrar a definição de resumo, resumo crítico, resumo indicativo e resumo informativo. Então, aqui a gente também já percebe essa variedade de definições, né, esse acréscimo da resenha e recensão na norma atualizada. Um detalhe bem curioso, Febrânia, é que também desapareceu o resumo crítico, né? A gente acabou de falar que na norma antiga tinha essa definição de resumo crítico, na norma atual ele deixou de ser mencionado e, ao invés de tratar do resumo crítico, a norma passou a tratar da recensão e da resenha, que eram mencionadas nesse tipo de resumo na norma de 2003, mas que não eram tratados com profundidade. E aí começaram a serem trabalhados com maior profundidade na norma de 2021.
Primeiro, foi muito bom você ter falado das atualizações, porque assim, eu vejo muitos estudantes tendo essa dúvida. Ah, todo ano a ABNT muda as normas. Então, foi muito importante você colocar isso assim, bem fechadinho. Gente, mudou só em 2021. Então, 2003, quando a gente, esse povo aí novo, nem pensar renascer, é que estava mudando. Mas assim, também foi muito importante você falar dessa parte de recensão, porque assim, eu queria saber mais um pouco, depois você fala, por favor. E também a diferença mais do resumo e o resumo crítico, porque até hoje muito professor faz um resumo crítico, aí você pode falar, não, então faz um resumo. Então já adorei, amei tudo que você falou, perfeita, maravilhosa.
Ótimo, justamente, gente, ó, não precisa desespero, a norma não está atualizando a cada minuto, né? Outra coisa também é, você não precisa correr para memorizar tudo isso. Meu Deus, vou ter que decorar agora outra norma. Não, gente, você consulta, né? Outra dica aqui é de consultar. Então, seguindo, Joana, a gente quer saber, na sua opinião, qual foi, assim, que você achou a principal mudança?
Olha, Febrânia, essa principal mudança já contempla a pergunta da Ilana também, para a gente comentar um pouquinho, né, sobre resenha, recensão, resumo crítico. Vamos entender um pouquinho sobre esse contexto. Por que é que eu estou falando disso, gente? Porque a principal mudança que a gente considera na nova norma é, de fato, a inclusão da resenha e da recensão. O resumo crítico era tratado na norma de 2003 e ele falava sobre resenha, né? Trazia a resenha como um sinônimo para resumo crítico a ser desenvolvido. E aí muita gente ficava confusa, como a Ilana comentou aqui, porque o pessoal ficava, mas será mesmo que resenha é diferente de resumo crítico? O que é de fato, até onde um resumo é um resumo crítico e passa a ser resenha? E agora, para o nosso sossego e tranquilidade, a norma de 2021 traz o conceito e a orientação sobre a elaboração de ambos esses tipos de documento, né? Da resenha e da recensão. Olha só, para a gente discutir um pouquinho sobre recensão, ela se trata de uma análise crítica, descritiva ou comparativa que é geralmente elaborada por especialista. Isso, esse conceito, ele está muito ligado ao conceito de resumo crítico que era tratado na norma antiga, que ele falava de que o resumo crítico era redigido, era recomendado, né, que fosse redigido por especialistas, trazendo análise crítica mais aprofundada sobre aquele documento. Na norma de 2021, a definição de recensão deixa bem claro que a recensão é uma análise crítica, descritiva e comparativa que deve ser, recomenda-se que seja, na verdade, elaborada por especialista que tenha profundidade de conhecimento naquele tema de que se trata a obra a ser analisada, enquanto que a resenha, ela é a análise do conteúdo de um documento. Então, eu não vou estar fazendo um comparativo com outras obras. Por exemplo, eu estou lendo um livro e eu gostaria de pegar uma outra obra para poder fazer um contraponto com o que está sendo discutido ali. Quando eu for fazer uma comparação, uma análise crítica e descritiva, tudo isso dentro de uma discussão, eu vou estar tratando de uma recensão. Quando é que eu vou fazer uma resenha? Quando eu vou analisar o conteúdo de um documento, de um objeto, de um fato, de um evento apenas, sem fazer a análise comparativa, sem aprofundar e sem necessariamente ser um especialista naquele tema tratado. Então, essa atualização, Febrânia e Ilana, veio ajudar muito o pessoal que estava se perdendo nessas definições e deixar mais claro, de fato, o que é recensão, o que é resenha, e ter deixado de lado ali o resumo crítico, que inclusive era publicado, né, a resenha crítica, por exemplo, era publicada em periódicos, ainda é em alguns periódicos, e gera muita dúvida, até que ponto é resumo crítico, até que ponto é resenha. Graças à nova atualização, a gente tem essas informações aí para poder desmistificar e tirar um pouco do barulho que fica nessas dúvidas.
Eu só quero, assim, dizer que realmente, uma dúvida que me gerou agora, e acho que pode gerar também nas outras pessoas, a recensão, no caso, ele pode ser feito por qualquer, vamos dizer assim, especialista já em alguma área, ou precisa ser de um curso específico, porque pelo que eu vejo mais, os estudantes, né, fazem mais, é a resenha, né, que agora é a resenha mesmo, é mais resenha crítica, como os professores falavam. Eu quero que você também tire essa dúvida aí.
Muito bom, Ilana, excelente pergunta. Olha só, quando a norma trata ali de especialistas, ela está falando de especialista no tema. Então, por exemplo, eu quero falar sobre desigualdade social, ou sobre feminismo, ou sobre racismo. Eu preciso ser um pesquisador, preciso ser alguém que está inteirado sobre aquele tema. Então, eu posso ser um professor desenvolve pesquisas ou tem projetos relacionados àquela temática. Ou eu posso ser alguém que tem uma formação naquela área, que tem uma especialização naquele tema, desde que essa pessoa, que esse profissional, ele apresente um bom embasamento teórico, que tenha domínio de conteúdo sobre aquilo de que ele pretende tratar na recensão. Na resenha, Ilana, muito bem colocado por você, a gente fazia resenha na graduação, né? Os professores, lê um livro, coloca ali o que é que vocês entenderam. E esse é o tipo de análise que a gente desenvolve na resenha. Não necessariamente precisa ser especialista. Tudo bem se for, não tem problema. Mas não é, uma premissa para o desenvolvimento da resenha, né? A gente pode, eu, por exemplo, posso pegar um livro sobre redes sociais online e escrever uma resenha destacando ali os pontos principais, fazendo uma análise daquele conteúdo, né? E isso para despertar o pensamento reflexivo sobre a obra, para gravar o conteúdo. Então, sim, qualquer um pode, qualquer um com interesse naquele tema, né, pode desenvolver a resenha, enquanto que a recensão é mesmo por especialista, não necessariamente com formação naquele tema ou naquela área, mas que ele tenha experiência em tratar daquele assunto, em atuar com aquele assunto. Então, acho que eu espero ter contribuído aí para desmistificar um pouquinho dessa dúvida, que eu também tive, viu? Olha, eu confesso aqui para vocês, a gente fica muito confuso, né, Febrana e Ilana? A norma antiga, quando ela falava de resumo crítico, deixava a gente assim, um pouco doido, tipo, meu Deus, o que é resenha? Até que ponto? Eu não vou mentir, não, na minha graduação, quando o professor dizia resenha, eu ficava, meu Deus, é resenha ou é resumo crítico? Agora tá descomplicado aqui para a gente poder desenvolver os nossos resumos.
Olha, gente, veja quanta informação maravilhosa, quanta informação boa. Ninguém agora mais vai errar, né? Super esclarecido que são. Muito obrigada, Joana. Todo mundo preparado agora para fazer seus resumos, suas resenhas, suas recensões, sem confundir mais, certo? E vamos dar seguimento, então. Joana, um outro ponto, né? Acho que Ilana também acompanhou essa questão da atualização nas redes, foi com relação às normas gerais de apresentação. Se falou muito sobre isso. Nós vimos algumas discussões, né, a respeito. Você pode nos contar sobre o que mudou, como que tá?
Com certeza. Eu sempre falo que esse tipo de fofoca é aquela que a gente tem mesmo que compartilhar, não é? A gente tem que passar para todo mundo e tentar ajudar o máximo de pessoas com isso. Olha só, em relação às regras gerais de apresentação, a gente teve sim algumas modificações. A primeira delas é de que a norma antiga de 2003 mencionava apenas o resumo e na nova atualização, como a gente viu, passou a tratar de resumos, resenhas e recensões. Lá no item 3.1, para quem tiver com a norma em mãos enquanto ouve esse podcast, inclusive eu super recomendo, viu? A equipe do Descomplica TCC sempre deixa aqui destacado que normas são para serem consultadas. Então, enquanto vocês ouvem aqui o podcast, quem puder, enquanto estuda, pega a norma para poder ir acompanhando também, tá? Lá no item 3.1, a norma atualizada indica que esses tipos de resumos, né, resumo, resenha e recensão, devem ser apresentados de forma concisa, conforme suas características. E aí, com isso, o resumo, ele deve ressaltar sucintamente o conteúdo de um texto. A resenha e a recensão, elas devem fornecer, possibilitar ao leitor uma ideia do que o documento ou o objeto que está sendo analisado, do que é que se trata, né, a ideia dentro daquele documento, daquela pesquisa, descrevendo seus aspectos mais relevantes. Essa mudança vai de encontro com o que dizia a norma antiga, né, de que, por exemplo, a gente tinha um resumo informativo, indicativo e resumo crítico. E aí, dizia que no resumo indicativo a gente poderia indicar metodologia, alguns resultados, mas não todos os elementos da obra. Enquanto que no resumo informativo a gente teria um resumo mais robusto, mais bem trabalhado, com contextualização do tema, objetivos, metodologia, resultados e conclusões. Nessa nova norma, a gente já vê aqui que ele só diz que o resumo, de forma geral, deve ressaltar sucintamente o conteúdo de um texto. E a resenha e a recensão devem fornecer ao leitor uma ideia do documento ou objeto, analisando e descrevendo aí os seus aspectos mais relevantes. Um outro ponto, Febrânia, diz respeito ao uso de símbolos, contrações, fórmulas equações, diagramas, entre outros. Na versão de 2021, a norma trocou o uso do termo devem se evitar para convém evitar. E aí muita gente ficou se perguntando, né, nossa, mas por que mudar só um termo? Será que faz tanta diferença assim? E faz, tá, pessoal? Devem se evitar para convém evitar dá mais a ideia de recomendação mesmo, né? Devem se evitar passava a ideia para a pessoa que lia a norma de que é ideal mesmo não colocar em situação nenhuma. Enquanto que convém passa mesmo essa ideia de recomendação e abre mais esse espaço aí para que as pessoas, caso seja de fato necessário inserir algum desses elementos, né, símbolos, contrações, fórmulas, eles também possam inserir dentro dos seus resumos. Uma outra modificação, Febranilana, nessa questão da norma nova, é o uso do verbo. A gente percebe que na atualização, a norma passou a adotar o termo convém usar o verbo na terceira pessoa. Então, percebam aí o uso novamente do termo convém e não deve-se, né? E a norma atualizada, ela não menciona mais a terceira pessoa do singular. Só recomenda mesmo que seja utilizado o verbo na terceira pessoa. Convém-se, né? Utilizar o verbo na terceira pessoa. Outro ponto é em relação à referência. Mas essa daqui, para o nosso alívio e nossa tranquilidade, não sofreu modificação. É mais para a gente reiterar mesmo que a referência ela permaneceu obrigatória quando o resumo não estiver inserido no documento. Né? A norma antiga de 2003 também fazia essa recomendação e na norma atual, a 2021, essa recomendação permanece e torna-se opcional inserir a referência quando o resumo estiver contido no documento. Essa é a parte que foi inserida, né? De que é opcional fazer essa inserção da referência quando o resumo estiver dentro do documento. Então, por exemplo, eu estou fazendo minha monografia e eu quero colocar a referência do meu trabalho lá em cima do meu resumo. Eu posso fazer isso, né? É opcional, segundo a nova norma de 2021.
Então, assim, a sua fala, Joana, para mim, as suas respostas que você trouxe agora na terceira pergunta foram perfeitas, mas o que eu achei mais importante mesmo foi a questão da referência. Porque eu, há décadas atrás, há séculos atrás, quando eu era estudante, né? Eu tinha muita dúvida da questão da referência na resenha. Então, assim, eu achei muito importante, porque não trazia, na verdade, que era opcional, que não era. E eu tinha muita dúvida, acabava nem colocando. Eu sou sincera, não, nem colocava. E hoje, com essa nova norma e com a gente realmente aprendendo a BNT, tudo bem direitinho, a gente sabe que é importante colocar a referência e a gente sabe que também pode ser opcional e tanto faz. E não colocar também de qualquer jeito. Então, assim, eu achei a sua fala muito importante. Todas que você falou agora foi essencial, mas agora a última foi perfeita. Então, assim, eu estou maravilhada.
Excelente sua colocação, Ilana. Eu acho que é muito importante também destacar isso que você falou. O pessoal acha que a atualização às vezes é desnecessária, mas não. A norma ela vem mesmo nesse sentido de tentar deixar mais claro alguns pontos, esclarecer algo que não ficava tão claro para as pessoas, para pesquisadores, professores, porque não é só aluno que se confunde quando está lendo a norma da BNT, né? Alguns pontos são um mistério para todo mundo. Lá no item 4.2.4, Ilana, só para a gente poder discutir um pouco sobre essa inserção da referência, ela diz que em resenha e recensão, a referência ela deve ser inserida. Então, ela é opcional nos outros tipos de resumo, né? Por exemplo, um resumo informativo na monografia, ela pode ser inserido, né? Fica opcional. Mas como a gente está tratando de resenha e recensão, eles são obrigatórios, porque lá no item 4.2.4 ele diz que devem ser precedidas pela referência quando forem publicadas separadamente do documento ou objeto. Né? Então, considerando essas questões, acho que é importante também destacar com base no que você falou. Viu? Mas excelente colocação, o pessoal sofre muita dúvida mesmo, aluno de graduação tem costume de copiar e colar formato dos trabalhos e às vezes se depara com uma situação assim, não sabe por que a referência está ali em cima. E agora a norma, com essa atualização, veio para desmistificar e o descomplica para deixar mais descomplicado, não é?
Achei perfeito, gente. Eu tô aqui toda arrepiada. A menina tá emocionada. Felizmente, gente, a gente já vai para a última pergunta. Eu tô arrasada com o meu coração aqui. Mas é assim mesmo, né? A vida. Então, vai que é tua, Febrânia. A bonita.
É isso, pessoal. Estamos caminhando para a última pergunta. Mas, ó, veja quanta dica boa, né? Quanta explicação bacana que Joana trouxe aqui para a gente, né, Ilana? Compartilhando. Todo o estudo dela sobre a atualização da norma 6028, né, a norma de resumo. E eu acredito que vocês devem estar a essa altura se perguntando, cadê a danada das palavras-chave? Pelo amor de Deus, esse povo não vai falar que mudou esse negócio? Não mudou? Está do mesmo jeito? Não, não é possível. Não é, Joana? Eu acho que também foi um assunto que foi muito batido, todo mundo chegou a comentar. E a gente quer saber, diga aí. Mudou, não mudou? Mas assim, antes de você responder, por favor, outra curiosidade. Tem alguma coisa que ficou, que não modificou? Vá, diga. Tem assim, aquele último momento assim, para acalentar o nosso coração, né? Ai, não vou precisar rever isso, isso aqui vai dar do mesmo jeitinho.
Olha, Febrânia, sobre o que não mudou primeiro, a gente acalenta o coração dos nossos ouvintes, né? O que não mudou foi a extensão do resumo. Vamos deixar o pessoal feliz um pouquinho? Olha, pessoal, a extensão dos resumos, eles não sofreram alterações, tá? Permanecem os mesmos. Agora, sobre as palavras-chave, a gente sofreu, sim, algumas mudanças. E o pessoal que estava lá no início, que já tinha lido a norma, deve ficar, devia mesmo estar se perguntando, né, Febrânia e Ilana? Cadê? Essa mulher não vai falar sobre as palavras-chave, não. Olha só, gente. Nas palavras-chave, permanecem, né, os termos figurando logo abaixo do resumo. Mas agora, essas palavras-chave são separadas entre si por ponto e vírgula. Na norma antiga, elas eram separadas e finalizadas por ponto. Nessa atualização, as palavras-chave passaram a ser separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas em ponto. Outra coisa muito importante em relação às palavras-chave é que elas devem ser grafadas com as letras iniciais minúsculas. Né? Antigamente, como era finalizada em ponto, a gente iniciava a palavra com a letra maiúscula. Né? Mas agora, início das palavras-chave, dos termos em letras minúsculas, exceto os nomes próprios ou científicos, né? Então, essas foram as principais mudanças nas palavras-chave para quem estava um pouco confuso ou perdido ainda.
Gente, uma novidade para vocês também, uma coisa que não mudou. Quanto à extensão, né? Convenho que os resumos eles vão ter, né? Tenham 150 a 500 palavras nos trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos e ou científicos, 100 a 250 palavras nos artigos de periódicos e 50 a 100 palavras nos documentos não contemplados.
Olha, Ilana, muito bom você relembrar essas extensões, porque às vezes a gente esquece, né, confunde a quantidade de termos para trabalho acadêmico, para artigo. Então foi muito bom lembrar. E também para aquecer o coração do pessoal, como a Febrânia falou, né? Isso não mudou, hein, galerinha? Permanece o mesmo.
É isso, pessoal. Anotem todas essas dicas, escutem novamente, escutem com a norma do lado e vão fazendo as anotações de vocês. E dúvidas, escreve para a gente que a gente responde. E agora, né, para caminharmos para o fim realmente, Joana, a gente deixa aqui um espaço para você deixar umas dicas, indicações. Fiquem super à vontade para falar com os descomplicados que estão até agora conosco.
Olha, Febrânia, se eu tivesse que deixar aqui uma dica, assim, dica de ouro para o pessoal que está nos ouvindo. Primeiro, consultem a norma atualizada. Um exercício que a gente fez no Descomplica TCC, que eu faço também quando sai uma norma atualizada, é pegar a norma antiga e ler comparando sempre com a norma atual para a gente conseguir compreender o que de fato mudou, quais foram as nomenclaturas novas, as inserções, as retiradas. Tudo isso ajuda muito a gente a fixar o que passa a vigorar com essa norma nova de resumo, a 6028, agora de 2021. Então, peguem a norma para ler, para estudar, comparar com a norma antiga de 2003. Uma outra dica que eu não poderia deixar de falar, não é, Febrânia? É o material do Descomplica TCC, porque a gente não brinca em serviço, A gente já disponibilizou o material de apoio a esses estudos que vocês podem fazer de comparação com a norma de guia nova, de resumo. Está disponível lá no Instagram do Descomplica TCC. Para quem segue, é só acessar o perfil, está na bio do projeto, então vocês podem acessar. Então, essas são as duas recomendações, norma, e vão também conferir o trabalho do Descomplica TCC, que fez uma análise muito boa e vai ajudar demais vocês nesses estudos.
Gente, eu tô aqui emocionada, com meu coração quentinho, porque tá quente mesmo. Agradecer a nossa super especial convidada, gente, que maravilhoso. E agradecer a todos os ouvintes, descomplicadíssimos, não é mesmo, gente? Obrigada por estar escutando a gente, vocês ganharam nossos coraçãozinhos. E é isso, valeu, maravilhosa, Joana, e valeu, galera, valeu, Febrânia, a outra gata também, a bonita.
Oi, Ilana, muito obrigada. Obrigada, Febrânia, também. Essa muita receptividade sempre que a gente está aqui no podcast, Descomplica. A interação também maravilhosa. O conteúdo super importante, trazendo pontos relevantes para discutir sobre a atualização da norma de resumo. Acho que foi um momento também de aprender bastante, porque quanto mais a gente conversa e dialoga sobre o tema, mais a gente está exercitando essa reflexão e gravando esse conteúdo, aprendendo junto. E o mais importante, compartilhando saber, compartilhando conhecimento, que é esse o propósito do Descomplicast. Espero ter contribuído e muito, muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada.
Foi maravilhoso, eu que agradeço, Joana, por você aceitar, topar, falar, Ilana, pela parceria, foi muito bom. E aí, Descomplicados, gostaram? Gostaram do cast? Estão afiadíssimos com a norma de resumo, a BNT-NBR 6028, agora de 2021. Então, se você gostou, deixa um comentário lá no Instagram do Descomplica TCC, faz uma postagem, compartilha nos stories, marca a gente, tem dúvidas? Pode escrever, escreve por e-mail, escreve no direct do Instagram, fica à vontade, nós estamos lá para ajudar você a descomplicar a vida de vocês, principalmente nesse momento de TCC, fazer resumo, resenha, então não fique acanhado, tá certo? E fica com a gente, segue lá no Anchor, segue a gente no Spotify, marca lá, deixa o sininho, porque essa edição está maravilhosa, muitos assuntos super interessantes, então fica ligado. E lá no Instagram Descomplica TCC nós vamos anunciar o próximo episódio, tá bom? Então segue a gente para você ficar por dentro de tudo. Então é isso, pessoal. Até o próximo Descomplicast. Afinal...
Complicar pra quê?
Ah, pra quê?
Aí. Que show! Lembrando aqui que estamos com a nova comentarista, a Ilana, nossa bonita fashionista do Descomplica TCC.
Eu posso fazer um comentário? Mas nem um comentário assim. Eu achei perfeito, eu tô assim, toda arrepiada aqui, pelo amor de Deus, gente, que tanta dica maravilhosa. Ai!
É isso, Descomplicados. Terminamos o nosso primeiro podcast 2021 com muita energia e positividade.